ótica de que temos quórum por termos os grupos parlamentares, mesmo não tendo. Na verdade, este é um grupo de trabalho que não tem objeto deliberativo, porque a parte em que tomamos decisões é na montagem do sistema, e esse não está pronto. A iniciativa legislativa, estamos informalmente a tratá-la, porque ela depois será apresentada não pelo grupo de trabalho, mas pelos grupos parlamentares, e, portanto, também não há dimensão deliberativa. Ora bem, então, eu sugeri começarmos por aí. Eu remeti uma versão nova, dei um apanhado geral de quais eram as questões, já recebi aqui um bom contributo, que, na verdade, isso não é para efeitos do número 2 do artigo 14, mas é para efeitos de todo o artigo 14 da Lei 5A, isso também pode ficar já retificado. Versão 2 do dia. Depois, em lado nenhum dizíamos que o Conselho de Gestão é independente no exercício de funções, eu acho que fica, torna claro que a lógica, porque também isto retirou-se da nota que recebemos do encarregado de proteção de dados, que a definição da política de dados pode ser feita se a entidade for autónoma, portanto temos que dizer que ela é autónoma ou independente, portanto isto fica nesses termos. Depois, os 5 anos que tínhamos referido em vez dos 10. A atividade profissional também ser fator de impedimento. Depois, bebendo da experiência também das entidades externas, não só prever a acumulação, mas a possibilidade dos aposentados e reformados poderem acumular, que era uma questão que foi melindrosa noutros órgãos, designadamente na CADA e na entidade dos escolhidos de Estado, e já agora aqui fica corrigida de raiz. E depois tomei aquela opção que se tinha discutido informalmente de optar pela remuneração de cargo de direção superior de segundo grau. E, portanto, se estivessem de acordo, ia-se para essa modalidade. Depois, o relatório anual simplificado só vem para a Assembleia. Depois, se cá podemos pôr, elaborar um relatório anual da sua atividade, remetê-lo à Assembleia e publicitá-lo no seu site, não é? É, não é? Essa. Depois, mas. Fica no seu site. Eles provavelmente terão um site com. Vão ter um microsite para não só alojar a plataforma, mas desde logo também para ter os dados informativos e tal. Depois, a tal referência a assegurar as funções de responsável do tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 7º, número 7 do artigo 4 do RGPD, portanto também é uma questão do encarregado de dados que a sugeriu. E depois no regime transitório, então agora aqui é que houve mais obras. Portanto, assumi aqui a lógica de o RTI e RTRI entrem plenamente em funcionamento a 1 de janeiro e a previsão de que isso não prejudica, uma vez publicado o aviso previsto no número 3 do artigo 18, a realização de inscrições em regime provisório a partir da data de entrada em vigor da lei, ou seja, a partir de julho. Até a entrada em funcionamento pleno, as entidades públicas fazem o registro e a publicitação das entidades por si concedidas, que devem integrar a identificação da respectiva identidade e o objeto da audiência, também era o que já estava, mas aqui noutro sítio. Depois, manter-se a ideia de quem se dedica profissionalmente à representação de interesses, deve, à data de entrada em vigor da presente lei, deve registar-se até 60 dias após a entrada plena em funcionamento. Aqui o pleno é novo, não estava assinalado, mas também é uma novidade. E depois, até 30 de novembro de 2026, as entidades devem aprovar as normas regulamentares. Se ele é para entrar em vigor a 1 de janeiro, pôr o prazo de aprovação a 31 de dezembro é muito em cima, haver ali um mês. Estou a recuar um mês em relação à versão anterior. Isto está a negrito, não está, mas no fundo é só para garantir que não seja aprovada a 31 para uma coisa que entre em vigor no dia seguinte. Portanto, dá-se uma folga de um mês, não seria pior. Depois, o número 6, então, é uma nova sugestão. Eu falei só disto informalmente com o CDS e com o PSD, mas é a ideia de adiar a entrada, a aplicação ao universo autárquico, que é onde parece que há mais atraso na interiorização disto. E, portanto, a lei, sim, portanto, a lei seria aplicável aos municípios e respectivas empresas locais, bem como às entidades intermunicipais, a partir de 1 de junho de 2027. Portanto, 6 meses. Devendo as normas regulamentares necessárias à definição do procedimento ser aprovadas até 30 de abril de 2027. Portanto. Não, eu sei, as freguesias vêm a seguir, eu mandei isto depois de termos conversado. Era só para deixar à consideração. E depois das freguesias, dava mais prazo, dava um ano, portanto, entrava em vigor a 1 de janeiro de 28, a ser aprovados até 30 de novembro de 27. Claro está que Sim.
Desculpe, Sr. Presidente. Eu pedia só que repetisse o número 6. Desculpe, eu estou a
acompanhar. O número 6, portanto, a lei entraria em vigor para os municípios, empresas locais e entidades intermunicipais para a 1 de junho de 27. E para as freguesias, a 1 de janeiro de 28. Portanto, no fundo, estaríamos, em relação ao prazo de vigência plena, era mais um semestre para uma e mais um ano para as freguesias. E até eu acho que pode haver aprendizagem útil das freguesias em relação aos municípios. Podem beber do que os municípios fizerem. Enfim, é uma prudência nisto, acho que não... É que no universo... Não recebi um ano, peço desculpa. Pronto, já percebi. Foi só para o Ricardo e para o... Já percebi. De facto, o ponto é, no universo dos municípios, tanto está o Corvo e Barrancos, como está Lisboa e o Porto. Mas, para ter um critério uniforme, mais vale ter os municípios todos, até para as próprias se irem interiorizando. E notem que não dispensa... Ou melhor, a dúvida é aqui se... Pois... A dúvida é só se dispensa aquele registro que tínhamos referido lá em cima. No fundo, tem que ficar claro. Aquilo que dissemos que eles registam no número 3, até a entrada em funcionamento pleno das entidades públicas, tem que se decidir qual é que se aplica. Ou seja, se é só a utilização do registro ou se é só este. O resto é o que já tínhamos. Eu acho que nas freguesias se impõe mesmo. Faça o atraso. Nos municípios, percebo que a realidade é tão... É verdade, também temos freguesias maiores que alguns municípios. Portanto...
A minha reflexão não é essa. Eu, em relação às freguesias, eu acho que deu logo o meu assentimento relativamente a isto. Em relação aos municípios, bem sabemos que os municípios têm dimensões diferentes, mas não ficaremos isentos de críticas, por exemplo, se, e hesitando todos os municípios pela mesma bitola, em relação, por exemplo, a grandes municípios com grandes capacidades, como é Lisboa e Porto, não é? Quem fala Lisboa e Porto pode acrescentar aqui Gaia, Braga, Sintra, Oeiras, Coimbra e por aí fora. E a minha hesitação aqui é apenas isso ou essa, porque se dirá, ou se poderá dizer, que estamos a tentar defender as autarquias relativamente a isto, mesmo aquelas que têm capacidades para poder desenvolver isto. Compreendo, isto é uma reflexão então,
mas,
só.
Mas, não por tenho... mim, se gera dúvida e podemos criar mais enguiço, e até parece que estamos a criar exceções demais, eu tirava os municípios da exceção. Ficava só os...
O problema é que, como dizia-me bem aqui o Tano Gonçalves, há municípios que têm uma dimensão, e como também estavas a dizer, que há freguesias que têm dimensões maiores que municípios, pois. Há municípios que têm 5 funcionários, e portanto, não vai ser uma escolha fácil. As freguesias é fácil perceber, porque as freguesias têm normalmente quer um volume de negócios mais baixo, quer uma capacidade menor. Em relação aos municípios, a minha única dúvida é essa, que há municípios e municípios de dimensões tremendas relativamente a isto, mas também não queria isentar completamente os municípios, mas também não as quero facilitar.
E ter municípios abaixo de uma determinada 10 mil eleitores, por exemplo, municípios como era. Sim, força, Madalena.
Pronto, efetivamente eu estou a entrar agora assim um bocadinho de carrinho, perdoa-me a minha expressão, nesta discussão, mas eu ia perguntar se haveria a possibilidade de estar ligado com densidade populacional, se isso é possível ou se são demasiados, ou a densidade eleitoral, pronto.
Já assim, assertivamente, o ok foi o PCP, o Bloco disse que não haveria problema, mas também, se for necessário, porque eu acho que isto merece mesmo isso, é um processo de urgência, se não der o ok, mas eu diria que há a maioria para isso. Depois, provavelmente terá que se fazer diligências junto da Presidência da República para que promulguem isto antes que... Antes dia 28, portanto tem que se pedir essa especial atençãozinha... Isso é, sim. Agora há muitos canais. Pronto. Muito bem. Ora bem, então, este estabilizado. Nota adicional agora. O trabalho normativo que se segue. Eu fui fazer a convite de uma das entidades que não era uma das plataformas, foi um conto informal de pessoas que fazem representação de interesses. Foi uma sessão muito útil, com dúvidas práticas que tinham. E apercebo-me que até à emissão dos regulamentos por estas entidades todas, está tudo um bocadinho às escuras em alguns assuntos que até são de fácil esclarecimento. E, portanto, eu diria que nós, se pudéssemos dar prioridade à nossa definição interna, das nossas regras internas, ela poderia servir como farol para estas entidades todas. Obviamente não dá para a semana, portanto, eu acho que isto devia ser bem visto, mas se pudéssemos retomar logo no início de setembro os nossos trabalhos, para ele poder ser logo aprovável nos primeiros, logo nos primeiros plenários de setembro, antes de dia 15 não dá, mas... Não, 9, não, aqui, não, isso é as comissões, não, só a partir de 15. Eu diria ir ao primeiro guião, eventualmente sem tempo, nessa altura, para maturar. Portanto, também farei o mesmo, faço um esboço, circulo por todos, para tratar o quê? A pegada legislativa e a forma como se faz o registro, e pelo meio, talvez eu vá produzir uma coisa um bocadinho mais densa do que é necessário, mas no fundo com uma espécie de a norma ser um guia pedagógico para que se esclareçam dúvidas que nós já sabemos que possam vir a surgir. Pronto, muito bem, quanto a isto... Tudo ótimo. Dúvidas que nos sobram da DTI, só para rematar, eu acho que nós respondemos claramente na anterior, mas não ficou claro, a listagem dos dados existentes para os quais solicitam a validação, tem um impresso? Nós não tenho o anexo. Esta. Os que devem ser públicos, eu diria que dados da entidade, portanto, nome, NIF, código mecanográfico, website e telefone e última alteração. Eu acho que o e-mail principal não é indispensável. Estamos a falar de dados de entidade. Portanto, são instituições. Se for entidade, se for um privado, já não. E depois, eu acho que a morada não é necessário. Dados complementares, clientes, interesses representados, setores de atividade, órgãos sociais, capital social, responsável, receitas anuais, financiamentos públicos, categoria, históricos de Estado. E o estado do registro criado, pendente, aceito, não aceito. Acho que isto é de validar todas estas. A única dúvida que eu aqui tenho é o e-mail principal, mas sendo isto só entidades privadas, coletivas, sendo isto pessoas coletivas, não me choca que seja, não são dados pessoais. Eu acho que a única ressalva que se tinha que colocar é se alguém se registar individualmente, tem que dar um contacto que não pessoal, ou seja, sabendo que este dado fica disponível. Portanto, aqui o problema é morada, é a conversa de há instantes. Se a pessoa trabalha a partir de casa, mas se é a sua morada de contacto para esta atividade, é a escolha da pessoa ter ali a sede da empresa, não é? Portanto, eu diria, validamos todos. Depois, uma entidade pode alterar a categoria definida como principal? Eu diria que pode, mas que isso não altera o seu número de registro. O número de registro permanece o mesmo, portanto, a resposta aqui é sim. Já, eles ficaram na dúvida, portanto, respondemos de novo. Pode uma empresa estar sediada num país e ter NIF de outro? Portanto, sim. Portanto, deve haver um NIF estrangeiro. Eles têm é que fazer um campo para... Ou uma pergunta se o NIF... Ou seja, é alternativa, até nem complicava muito. Ou seja, tem um que é o NIF, que preenche, e depois em baixo tem um NIF estrangeiro, e, portanto, ele só dá erro se não tiver um dos dois preenchido, como no nosso IRS. Ou seja, não estar obrigado a dizer se é estrangeiro ou se não é, mas... Por essa via. Pode-se pôr no campo NIF estrangeiro caso não tenha NIF português. Pronto, é isso. É. Sim, sim, sim. Porque se houver filial e sucursal, é essa que conta. É. Muito bem. Depois, lista dos campos pesquisáveis no front-end e back-office, por período de datas, sim. Nome de entidade, código mecanográfico ou e-mail. E-mail não, eu diria nome da entidade. Não, nome e NIF. Não é? Ou seja, período de datas, nome e NIF. Pronto. E com isto. Está feito. Falta alguma? Calendário de testes. Calendário de testes. O que é que. Mas aqui precisamos saber da DTI. O que é que. Vamos fazer assim, vamos falar com a DTI sobre os calendários de testes e para a semana fazíamos uma derradeira só para este tópico, se for preciso. Se conseguimos acordar isto por mail ou por outra via, também se faz. Isso era giro. Uma apresentação. Para a semana, não, na outra, na outra. Para quê? Ah, não, não é isso. Eu estou a dizer na outra. Não, a seguir às votações, sim, sim, sim. É. E até pode ser uma coisa a explicar. Então, vamos pedir autorização para isto. Mas nessa semana, sim. Aí já não há trabalhos, mas é uma muito boa sugestão. Muito boa sugestão. É, 22. Quantos stakeholders? Eu não sei se não... Pois, ser uma coisa muito massiva ainda nos aparece aí meio mundo, mas... Então, se calhar, estas manifestaram interesse. Quem também nos pediu audiências, ou designadamente aqui a CIP, a CIP não, sim, a CEP, a CEP eventualmente, e se calhar, tendo em conta a nossa simpatia para com eles, a ANP e a ANAF, se quiserem mandar alguém, e as regiões autónomas, os reguladores e o governo, alguém da Secretaria-Geral do Governo. Ou seja, fazer aqui um contacto. Posso pedir ao grupo parlamentar do PSD que suporte ao governo para descobrir quem é que seria o mais indicado para fazer o convite. Ou seja, pode interessar um gabinete de um membro do governo. Que possa vir. Presidência, se calhar, não é? Sim, 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 sim. Não fazemos assim uma pool de stakeholders entre reguladores, o governo trata da administração toda, e eventualmente o CRUP e o CSISP, por exemplo. Uma vez que também estão. Escapar alguma coisa da vida. Pronto, esta ideia não é ser exaustivo, mas é ser uma primeira apresentação. 22 à tarde? Ok, então só pré-indicativo. Apresentação. Plataforma. Lobby. Ok.